vim parar aqui?
Aqui é a Carol e hoje vamos conversar sobre temas muito sérios, muito sério. Não, pior que é sério mesmo, eu tô falando com esse tom jocoso, mas é sério mesmo. Vamos fazer uma terapia em grupo aqui gostosa. A gente tá precisando, né? Já tava na hora de voltar com episódios mais sérios aqui.
É, fazia tempo. Não esqueçam, antes da gente começar, não esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Como Eu Vim pode em todas elas. É, tá tudo aí na descrição. As minhas redes também, a da Carol também, está tudo aí. E do Apoia-se, né, amiga?
Sim.
Temos um novo apoiador. A gente esqueceu de falar semana passada.
Verdade. Temos um novo apoiador. Quem é, amiga?
Dentre todos os nossos apoiadores, que eu já quero agradecer mais uma vez, porque, tipo, dá um gás gigantesco pra gente, vocês não têm noção. E o nosso novo apoiador é nada mais, nada menos que o meu irmão, Will. Muito obrigada pelo seu apoio. Você pode entrar lá no nosso Apoia-se, dar uma lida nas recompensas e dar uma ajuda pra gente, né? Se seu coração mandar, ajudar essas duas garotinhas que estamos trabalhando que nem umas condenadas.
Sim, você pode apoiar a partir de R$1. Se for com R$1 também, tá lindo, perfeito.
Nossa,
maravilhoso. Tá incrível. Então vai lá dar uma olhadinha e agora bora conversar pra gente parar de ser trouxa e ver valor no nosso trabalho.
Vamos lá. Nesse clima gostoso, nesse clima animado dessa dupla dinâmica, vamos falar hoje sobre nos acharmos um grande cocô.
Sim, eu achei um tema pertinente.
Mas não com essas palavras.
Não com essas palavras, mas meio que com essas palavras sim, né?
Na verdade é. É verdade, eu tô tentando não dizer, mas a verdade que é.
Acho que todo mundo passa por isso, né? Não sei, às vezes eu acho que a gente que sofre muito com isso, a gente acha que é só... Somos privilegiados. Somos só nós.
É, então vamos explicar então o que é o rolê. É que é assim... Autoestima baixa, né, amores?
Autoestima baixa, daí a cabeça desgraçada.
É, a gente tava conversando, na verdade, a Carol. Carol, faça as honras, de onde que veio a ideia desse episódio?
Cara, veio de uma semana inteira de acontecimentos comigo, com você, com a Jussara, com todo mundo que eu tenho meio que contato. Meio que passando pela mesma coisa, sentindo a mesma coisa de... Não vê valor no próprio trabalho. Não vê valor nas coisas que faz. Eu posso começar dando o meu exemplo. Essa semana eu fiz uma tatuagem belíssima. Mostrei pra Thaís. Lindíssima. E quando eu terminei, eu não fiquei com a sensação de caralho, que desenho foda que eu fiz, que tatuagem foda. Tipo, no fundinho tinha isso, sabe, amiga? Mas eu fiquei pensando, que valor que eu dou nisso daqui? Eu não sei dar valor, eu não sei colocar valor no meu trabalho, eu não sei quanto eu pedi. E é uma tatuagem meio grande, eu coloquei ela pra ser de 15 centímetros, ela é toda detalhada. E aí eu pensei, não faço ideia de quanto pedi nisso daqui. Eu faria de graça? Eu faria de graça? Entendi. Eu não sei precificar.
Nossa.
Aí eu mandei lá no grupo do estúdio pras meninas, falando, meninas, pelo amor de Deus, quanto que eu coloco disso aqui? Porque eu tava pensando em colocar, tipo, 180, 200, 220, mas eu já tava achando muito. Aí eu mandei no grupo, e a Ime, que é uma das donas lá do estúdio, mandou 350, Carol. Falei, oi? 350?
Entendi o ponto.
Entendeu o ponto?
Sim, entendi o ponto. Eu era muito assim com... Quando eu revisava, né? Quando eu fazia trabalho de revisão. Eu não sabia precificar. Não sabia. E aí, era isso que você falou. Pô, faria de graça, ligado? É um negócio que eu gosto pra caramba. Quando eu revisei pra Darkside, mano. Que a menina falou assim... Ah, vai dar uns R$1.200 esse livro que você revisar. Eu falei, o quê, amiga? Oi? Como assim? Você vai me pagar tudo isso pra eu fazer um bagulho que eu gosto pra uma editora que eu amo? Sabe?
Que absurdo!
Não. Que absurdo! E não só pra Darkside, tipo, pra tudo que eu revisava, quando eu revisava trabalho de faculdade, quando eu, sabe? Tudo que eu revisava, eu ficava nesse rolê. E pra edição, foi a mesma coisa, assim. Não que eu cobre, assim, mas eu demorei muito pra perceber que o que eu fazia era bom. Você sabe de todas as tours que eu passei. A galera pode ser que não saiba. Mas assim, a gente começou o podcast tem mais de um ano e tem mais de um ano que eu edito podcast.
Uhum.
E quem disse que eu acho que eu faço um bom trabalho? Assim, agora eu meio que sei que eu faço. Mas o trampo que foi pra eu descobrir que o que eu fazia era legal, não que era ótimo como é, porque eu acho boa minha edição,
uhum,
mas que eu era média,
né?
Sabe? O tanto que demorou, cara. E não é só disso, né? Eu acho que tudo na minha vida... É aquilo que eu disse no começo, né? Autoestima super baixa. Tudo na minha vida envolve a minha autoestima baixa.
Uhum.
Tudo que eu relo, eu acho que é uma bosta. Tudo que eu faço, eu acho que é ruim, sabe?
Sim.
Então, como quando a Carol falou pra gente fazer esse episódio, eu falei assim, pô, tema da minha terapia faz anos, tá ligado? Vai ser fácil falar sobre isso,
né?
Mas é isso, sabe? São questões muito profundas pra mim. E eu sou boa em tudo que eu faço, sabe? Mas é de um perfeccionismo que não existe.
Eu acho que não é perfeccionismo, amiga. Porque eu tava conversando ontem com a Jussara. Que a Jussara também tava passando por um momento assim. E eu não vou dar detalhes, né? Mas a Jussara sempre se lasca em alguma coisa por não perceber o valor do trabalho dela. E aí eu acho que é muita autoestima baixa. É uma criação, às vezes, um pouco exigente demais. Ou eu não sei exatamente o que é, mas eu parei de achar que é perfeccionismo, sabe? Porque a gente faz muito. A gente estuda, a gente dá 300% da gente no que a gente faz. A gente, tipo, se empenha muito pra fazer a melhor coisa possível. E realmente é. O nosso trabalho é o melhor possível que a gente consegue fazer. Mesmo assim, a gente acha que é um lixo. Tipo, a Jussara, eu tava conversando com ela ontem. É, eu falando, amiga, o seu trabalho é impecável. Aí ela falou, mas por que que você acha que meu trabalho é impecável? Seja sincera, não seja... Não precisa daquele papo de amiga. Aí eu fui e falei, porque que eu achava impecável. Porque, tipo assim, tanto eu, quanto você, quanto a Jussara, a gente se empenha muito, muito em fazer qualquer coisa. E o resultado de toda a trabalheira que a gente tem pra fazer... É um trabalho muito bom. E que nem todo mundo tá afim de fazer um trabalho tão bom assim. Porque é cansativo, você tem que estudar, você tem que passar muitas horas fazendo bagulho. Sabe? O nosso trabalho é bom pra caralho. O seu trabalho, amiga, a sua edição é boa pra caralho. E você não consegue ver.
É, cara. E é bem isso mesmo, eu ia continuar insistindo que ia falar que era perfeccionismo, mas é muito doido. Eu não sei nem pra que caminho ir. Exigência é exigência, né? E não é de você fazer uma coisa que é muito boa, porque você já faz, né? Essa coisa muito boa.
Uhum.
É uma exigência.
Sim.
Do que é exigência? O que a gente tá exigindo, mano? Sabe? Eu não sei nem o que a gente tá exigindo da gente. Vamos lá, autoestima baixa, vamos aí. É de você querer que as pessoas vejam o seu trabalho, talvez? Porque pra mim é muito isso. Como a minha autoestima é muito baixa, eu não sei como que é pra vocês, né? Mas eu sempre busquei muito comentário do outro, sabe? Eu sempre busquei a aprovação do outro sobre as coisas que eu fazia.
Uhum.
E muitas, a maioria das vezes, essa busca não vem. Porque o outro vai te elogiar de outra maneira, vai gostar do seu trabalho de outra maneira, porque você tá idealizando esse elogio do outro.
Nossa, é perfeito isso. Idealizando a reação do outro.
E nunca vai ser, porque é um elogio que você quer que o outro tenha. E tipo assim,
uhum,
a pessoa às vezes não é uma pessoa que fala. Sei lá, ela gosta do seu trabalho de outra maneira, tá ligado? Então
sim,
eu sempre fui muito assim. E esse elogio nunca veio. Eu, recentemente, há poucas sessões, eu meio que descobri porque que eu não vou falar aqui, porque é muito, muito pessoal. Mas
eu também
porque...
não vou falar o motivo, eu também sei o porquê que eu pensava assim.
Depois eu te conto, Carol, depois eu te conto. Então, recentemente eu descobri por que que eu tenho essa questão, né? E isso me ajudou muito, porque terapia é isso, né? Quando você descobre, sim, machuca, é o que a gente falou no episódio passado do Band-Aid. Sim. Quando a gente descobre, machuca para um caralho, você quase morre, mas ali pra frente é uma outra pessoa. É uma outra vida.
Gente, é muito bom. Porque assim, eu descobri o motivo de eu ser tão exigente comigo mesma. E spoiler, não é porque a gente descobre ou porque a gente se martiriza tanto que o negócio vai mudar de uma hora pra outra, tá?
Não,
só
é assim.
Não vai. Mas enfim, eu descobri o motivo e pra mim tá sendo muito mais fácil lidar com a minha cabeça, sabe? Só que eu sofri, gente. Nossa senhora, eu chorei. Eu me senti um lixo. Eu fiquei deitada na cama olhando pro teto, assim, pensando, meu Deus, que merda que eu sou.
Pois você fica frágil, você fica aí viva.
Sim.
Porque qualquer coisa que foi que aconteceu comigo, qualquer coisa que te acontece naquele meio tempo que você descobriu, até você decidir o que você vai fazer com essa informação, você fica em carne viva. Qualquer coisa, sim, que acontece, você chora, você desaba. É bizarro, eu tô rindo aqui, mas o que rolou algumas
rindo de desespero.
O que rolou, mano, foi tipo assim, de eu ficar no chão, sabe? Então não, é o que minha psicóloga fala, assim, terapia é muito difícil, não é todo mundo que quer fazer, porque é uma dor desgraçada você mexer nas coisas. Né? Então, assim, o que eu disse de depois que eu descobri é uma outra vida, não é que foi da água pro vinho, pronto, descobri, agora eu sei, né? Deixa eu reiterar o que eu disse.
Mudou a chavinha, né?
Muda a visão, né? Então, assim, eu sei porque eu tenho essa autoestima baixa, eu sei porque eu tô buscando esse ideal de elogio, que não existe, e eu agora percebo, né, que eu tô fazendo isso. Então, o que que acontece? Eu percebo que eu tô fazendo isso, e eu falo, não, eu não preciso disso, já é consciente, eu não preciso disso, vou me esforçar para ficar bem sem esse elogio que eu tô esperando que não existe, sabe? Então aí eu comecei, por exemplo, a editar mais rápido, a Carol com certeza percebeu que eu tô editando mais rápido.
Sim.
Comecei a editar mais rápido porque o meu trabalho não depende mais do elogio do outro, só depende de mim, sabe? Essa exigência toda que eu tinha até pouco tempo, ela ainda existe, mas ela não é mais tão forte, então eu tô fazendo no meu tempo, mas eu tô fazendo com muita mais tranquilidade, sabe? Eu tô procrastinando muito menos, apesar de ainda estar procrastinando.
Ah, mas aí todo mundo... Quem não procrastina, não é mesmo?
Então. Só que mas é diferente, por exemplo, eu tô querendo jogar, e aí eu fico jogando, e aí eu vou... Vai, depois eu... A Thaís do futuro faz.
A Thaís do futuro claramente dá conta, mas também não precisa foder ela sempre, né?
E eu fodo ela toda semana, essa desgraçada.
Não vou dizer que eu faço a mesma coisa, mas digamos que eu faça. Resumo, gente, a nossa vida, quando a gente vai fazer terapia, a gente percebe que tudo vem da nossa infância. Tudo vem da nossa infância, tá bom? É de lá, é sempre lá. Aí eu percebi o porquê que eu sou tão exigente. E foi uma parada muito forte, é que nem a Thaís falou, sabe? Fiquei em carne viva, eu fiquei muito mal, muito reflexiva, fiquei me sentindo culpada mesmo, sabendo que não era minha culpa, mas é muito melhor, sabe? É muito melhor, porque hoje em dia eu consigo notar sempre quando vem a... É que eu não posso usar a expressão, mas quando vem o bichinho assim, da exigência, no meu ouvido, me falar merda, falar, seu trabalho é uma bosta, pra que você tá fazendo isso? Não sei nem por que você tá perdendo o seu tempo fazendo esse negócio, sendo que você sabe que é uma merda. Tem gente que faz muito melhor que você não deveria nem tá fazendo. Porque é isso que me fala, entendeu? Esse bichinho fala isso sempre pra mim. Só que eu não ouço mais ele. Antes eu ouvia e eu desistia. Eu procrastinava, eu largava. E aí eu não sabia nem falar o porquê. O motivo, sabe? Falar assim, ai, por que que você parou de desenhar, por exemplo? Eu não tava desenhando tanto assim. Eu não sabia dizer, porque era tão inconsciente que eu não sabia. E aí, fazendo terapia, eu entendi. E hoje em dia tá bem melhor, sabe? Eu consigo notar quando eu estou me sabotando. Que, né? Isso daí é muita sabotagem. Claramente, como eu falei no começo do episódio, eu ainda não sei colocar valor no meu trabalho. Eu consigo fazer, eu consigo ver que ele é bom. Agora, colocar valor nele já é outros 500, galera. Inclusive, se alguém souber como que faz, manda pra mim.
É, eu tô... O meu rolê agora tá sendo uma outra parada, né? Essa coisa do valor na minha, no meu trabalho, meio que já... Meio que, né? Não vou falar que tá 100%, mas eu meio que já tô conseguindo... Ver que eu sou boa mesmo, que eu não preciso desse rolê todo, né? Que eu inventei na minha cabeça que eu preciso. Mas eu tô num outro rolê agora, num outro momento, que é não ter coragem pra fazer coisas novas. Eu tô nesse outro momento porque eu acredito que eu não sou boa o suficiente. Que gira em torno daquele mesmo rolê que eu... Porque eu acho assim, que a edição eu já tô acostumada, já decidi, eu sou boa na edição, né? Eu sou boa no meu podcast, eu sou boa nas minhas paradas, show. Agora, se eu for fazer uma coisa nova... Aí eu já não sei se eu sou boa nisso, entendeu?
Entendi.
E, então eu não tô conseguindo decidir se eu faço coisas novas ou não, porque eu tô o tempo todo falando, não, você não vai fazer isso porque você não é boa o suficiente pra isso, sabe? Então eu tô nesse limbo, assim.
Olha, como eu não tô fazendo coisas muito diferentes ultimamente, eu não sei se eu tenho esse mesmo problema. Mas eu sei que quando eu comecei a tatuar, por exemplo, que foi uma coisa nova, eu não achava que eu tinha valor, não, sabe? Não achava que eu ia ser boa. Mas é foda, sabe? Teve um negócio que você falou que eu fiquei pensando, deu um insightzinho, feelings de terapia, sabe? Dos elogios, de você ter falado do elogio imaginário lá, que você quer aquele elogio. E eu fiquei pensando que às vezes eu também quero um tipo de elogio, mas até se eu recebo esse elogio, ele não tem valor pra mim. Porque eu acho que não é o que o outro vai falar, é o que a gente tem que falar pra nós mesmas. É o elogio que a gente tem que fazer pra gente. E aí esse elogio realmente não vem mesmo.
É porque se vem um elogio e você não acredita naquilo, você mesmo não acha que é bom, o que vai adiantar o elogio? Você vai falar, é mentira.
Sim, é porque assim, usando na prática, por exemplo, eu mesma criar uma tatuagem do zero. E eu espero que alguém fale que é bonito, que é legal e que tatuaria. Aí eu vou lá e faço o desenho. E aí eu vou e mostro pras minhas amigas, mostro pra pessoas próximas minhas. E a pessoa elogia exatamente disso, falando que o desenho é bonito, que tatuaria e que tá maravilhoso. E aí? Ainda fica...
O que eu faço com essa elogio? Aí... Enfio no meio do meu cu.
Exatamente. Mas eu acho que nem assim vai dar certo, porque...
Não. Porque não é sobre isso, cara. É sobre você com o seu trabalho, não. Sim. É sobre o outro com o seu trabalho, nunca foi. É só o rolê de você perceber que você não precisa do elogio. Ter a opinião de uma pessoa mais experiente é uma coisa. Sim. Mano. Agora você, que é o que eu queria, né, quando eu, que eu precisava, né, não é o que eu queria, não é uma escolha, não é o que eu quero. Na época que eu comecei a fazer o podcast editar, ou na época que eu fazia rap, por exemplo, que foi a maior tragédia de uma coisa boa que eu fazia e que eu desisti, foi porque eu queria aplausos de pessoas que nunca ia vir. Então, assim, precisava, então eu não tive e eu parei. Eu simplesmente congelei, eu não consegui fazer absolutamente mais nada com rap. E eu não consigo até hoje voltar. E hoje talvez eu nem queira, sabe? Hoje tenho uma relação diferente com o que eu sentia. Mas o quanto eu me sentia fracassada por ter desistido. Porque eu precisava daqueles elogios que hoje eu vejo. Por exemplo, eu achei um som esses dias e postei no TikTok que era muito bom. E eu falei, caralho, por que, que eu não lancei? Eu tive medo, eu tive vergonha, eu achei horrível, sabe? Na época que eu fiz... E eu cheguei a gravar, tipo, eu tava pronto, era só lançar. É uma das coisas mais ruins, assim, que rolou comigo, assim. Era uma coisa que eu era boa e que eu tava trabalhando muito, tava conseguindo muita coisa, tava fazendo contato com gente daqui de São Paulo, tava muito na correria, entendeu? E desandou tudo, porque eu não acreditava que aquilo era bom. E aí os aplausos que eu precisava, às vezes, vinham, mas igual você falou... Vou fazer o quê com esses elogios, esses aplausos, sabe? Se eu mesmo não acredito. Uma hora ia cair, uma hora ia acontecer, sabe? Porque eu não tava acreditando em mim mesma.
Ah, isso que é foda, né? A gente perde tanta coisa, tanta oportunidade, por não acreditar. E é bom. Normalmente é bom. Eu tava pensando nisso ontem quando eu tava conversando com a Jussara, sabe? Enquanto eu colocava os motivos do porquê ela devia parar de ser idiota, perceber o valor do trabalho dela. Que normalmente as pessoas que não enxergam o valor no próprio trabalho são as pessoas que fazem o trabalho melhor, impecável, excelente. A pessoa que fica batendo muito no peito porque eu sou foda, etc. Às vezes você é. Raras exceções, a pessoa realmente é foda. Mas normalmente é só uma pessoa que tem uma autoestima muito elevada e ela acha que o trabalho dela é muito bom.
Normalmente é só um homem velho e branco.
Exatamente. Exatamente. Eu não ia falar, mas é exatamente isso.
Normalmente é isso.
Normalmente
é
isso.
É muito ruim, cara, você perceber isso. Porque, tipo assim, agora vocês podem até me ver falando o tempo inteiro que eu sou foda no que eu faço, sabe? Uhum. Mas é, vem de um trabalho muito árduo que eu consegui falar essas palavras sobre mim, sabe?
Sim.
Nossa, de uma trabalheira que... doeu muito até chegar aqui. Anos.
E a gente conseguiu ver isso no podcast mesmo. Quem acompanha desde o início consegue ver a mudança dos nossos pensamentos. Acho que não é só do seu, sabe? Mas é óbvio que vocês vão ouvir eu falando pra Thaís que o trabalho dela é bom e que ela é trouxa. E ela falando a mesma coisa de mim.
Hoje eu não preciso mais.
Ainda bem, eu já estava cansada, exausta.
Exausto,
já ia pegar um busão pra São Paulo.
Espero que você também não.
Não, eu não tô achando mais que meu trabalho não tem valor.
É que é difícil precificar mesmo, amiga. É difícil, principalmente quando você tá começando num trampo mesmo. Uhum. Não é porque você acha sua tatuagem, sua arte ruim. É porque é muito difícil você entrar no mercado de trabalho e colocar o preço é esse. Como que você sabe se as pessoas vão pagar ou não,
né?
Sabe?
Exatamente,
porque você não é uma. Exatamente. Você não, ainda não é uma artista conhecida. Ainda, fique claro, ainda. Porque a Carol, quando ela estourar, vocês vão estar falando assim, ouvia antes, mas enfim. E aí, porque você precisa se enfiar. E as pessoas precisam conhecer o seu trabalho, as pessoas precisam confiar. Sim. Em você, porque tatuagem precisa de confiança das pessoas.
Uhum.
Então, tipo, é difícil de fazer, sabe? E você
Sim.
sabe que seu trabalho não é ruim, que sua arte é linda. Você chegou e falou pra mim, olha que coisa mais linda que eu fiz. E realmente, uhum. não mentiu, né?
Realmente, uma tatuagem lindíssima.
Uma puta de uma tatuagem.
Eu sei que minhas tatuagens estão ficando... É muito difícil, mas hoje em dia eu consigo ver que a minha tatuagem é boa, é bonita, porque eu termino de fazer e falo, puta que pariu, que vontade de tatuar em mim mesmo esse daqui.
É o que a gente fez desde o começo com o podcast, né, mano? A gente sempre se pergunta, você ouviria esse episódio, Carol? Você ouviria esse episódio, Thaís? A gente sempre se pergunta isso. Várias vezes a gente já teve essa conversa. E sim, eu ouviria minha edição, eu ouviria os nossos papos, sabe? Então, acho que o primeiro lugar é isso, né? Se você ouviria uma outra pessoa falando sobre isso, tendo esse trabalho todo, por que você não se ouviria, né? Por que você não faria seu trabalho, sua tatuagem, ou sei lá o que você faz aí na sua casa?
Eu acho que... esse é o primeiro ponto, sabe? Eu acho que até no começo do podcast eu ficava meio... tive um pouco de dúvida. Mas foi exatamente isso que você falou, sabe? Eu pensei, eu ouviria o podcast? E sim, eu ouviria. Então, tipo, dá uma tranquilidade, assim, de pensar. No começo, quando eu comecei a tatuar, quando eu tava aprendendo, quando eu não tinha nem feito em pele humana ainda, eu olhava pra minhas tatuagens e pensava, gente, eu não vou tatuar. Eu não tatuaria isso, eu não tatuaria, por que que alguém vai tatuar? Mas aí você vai estudando, você vai treinando, você vai aos poucos, chegando no lugar que você olha pro seu trabalho e fala, caralho, é muito bom, eu consumiria isso daqui, eu ouviria, eu tatuaria, ou eu leria um livro, sei lá, vai que... Tipo, você que tá ouvindo gosta de escrever algumas coisas, você gosta de desenhar, você gosta de, sei lá, jogar, fazer uma live, que nem a Thaís faz também, às vezes. Tipo, cara, você tem que pensar, você consumiria o que você tá pensando em fazer? Tá pensando em trabalhar? O primeiro passo é esse. O segundo é não ouvir a desgraça do bichinho que fica no seu ouvido falando que você não tem valor. Que você não deveria fazer, que tem gente muito melhor que faz. Porque pode ter gente que faça melhor que você? Óbvio. Mas isso não quer dizer que você não precisa fazer. Entendeu? Tipo, não é porque tem alguém melhor que você não vai fazer o seu, porque é um negócio que eu ouvi muito estudando nesses últimos tempos. Tem tatuador pra caralho no planeta? Tem tatuador pra caralho no planeta. Mas nenhum desses tatuadores sou eu.
É, cara, eu acho que não é... A questão não é... Tem gente que faz melhor. Uhum. Eu acho que nem é isso, sabe? Eu acho que cada um tem seu estilo diferente que você tava falando, né? Eu não tatuaria isso de jeito nenhum, uhum. quando você começou. Mas aí é um combinho, né? Porque você precisa estudar, você precisa dedicar, você precisa ter tudo isso. Então, assim... Eu acho que não é o caso de ter um tatuador melhor. Eu acho que você pode ir tatuado. A gente tá falando de tatuagem, mas pode ser qualquer coisa. Pode ser livro, pode ser arte, pode ser música, qualquer coisa. É... Tem espaço pra todo mundo, porque igual a Carol falou, ninguém é você. Ninguém... Arte ou qualquer outra coisa, uhum. nenhuma vai ser igual a outra. Olha o tanto de podcast que tem, nenhum Sim. é como eu vim, sabe? A gente não pode ficar se comparando com outro podcast, porque aquele podcast Sim. não é o nosso. A gente faz um outro rolê, mesmo que seja a mesma vibe, ou sei lá, as mesmas... Não dá!
Mas não é a mesma coisa. Porque não tem uma outra Thaís, não tem uma outra Caroline igual.
Não tem! Com as nossas experiências, sabe? Com o que a gente fala aqui. Pode ter uma pessoa que possa estar falando de autoestima, das mesmas coisas que a gente está falando em outro podcast ou qualquer outra coisa. Mas não vai ser com as nossas experiências. Então, assim, isso para tudo que é arte, para tudo que é...
Uhum.
Para tudo, cara. Ninguém vai fazer igual você. Porque você é você, igual a Carol falou. E é isso, sabe? Eu acho que não é que existam pessoas melhores. Pode ter pessoas que estudaram um tanto a mais que você, que não é, quer dizer que você não possa chegar lá, sabe?
Eu acho que tudo com estudo e... Eu acho que, tipo assim, eu ia falar uma frase, só que é muito clichê, é muito, muita coisa de liberal. De falar, é só você se esforçar, estudar e etc. Mas não. É, não é não, bem não assim, é assim, né? Não quer dizer que se você estudar e se esforçar, que você vai se tornar um milionário. Nem todo mundo se torna um milionário. Mas eu acho que, além disso, é você saber o valor que você tem. Saber o valor do que o que você faz.
É.
Porque, sei lá, eu não tenho mais a cabeça de adolescente de querer que qualquer trabalho que eu faça eu ganhe milhões e milhões. Eu quero que reconheçam o meu trabalho, que o meu trabalho tenha valor, que, tipo, sei lá, um dia alguém... Sei lá do Nordeste quer tatuar comigo e vai vir aqui. Vai vir aqui em Londrina pra tatuar comigo porque gosta da minha arte, gosta do meu trabalho. Isso vai ser um reconhecimento foda. Não é ter milhões na minha conta bancária. É saber que meu trabalho, ele é reconhecido, ele é foda e que outras pessoas estão reconhecendo isso também e vendo o que eu vejo, entendeu? Porque eu vejo que o meu trabalho hoje em dia é muito bom. Então, pra mim, isso é sucesso. Não é ter milhões na minha conta.
É, na verdade, o que a gente tá falando não é disso, né? Não é de conquistas materiais. É de acreditar no seu próprio trampo, né? Se não acreditar no seu trampo, quer dizer que você vai ganhar dinheiro. Que fique claro.
Exatamente.
Mas o ponto é você... E isso que a gente tá falando também, como a gente já disse no começo, é bem pra gente também. Esse podcast, sempre que a gente tá falando pra vocês, é pra gente também. Essas conversas.
É meio que uma sessão de terapia. A gente tá fazendo a terapia em grupo aqui com vocês, entendeu?
É, a gente tá se abrindo aqui. Então, assim, porque é muito difícil mesmo, né? Como a gente já disse, é muito difícil acreditar em si mesmo e ver valor no seu trabalho, porque eu não sei o que acontece, mas desde pequena a gente é ensinado a não se orgulhar do que a gente faz, né? Porque é soberba. Sim. Né? Então, assim...
Eu não sei também se é uma coisa que... É um pouco pior pra mulheres, talvez.
Claro, né?
Porque a gente tem que ser boa no que a gente faz, mas não tão boa.
É, e tem aquela
A gente não pode
coisa
chamar
também,
tanta atenção.
Enquanto os caras estão lá sendo incentivados a ser médico, a ser engenheiro, a ser não sei o quê, a gente tá sendo incentivada a não comer muito, né? A limpar bem a casa, a
criar bem criança, ser uma boa mãe,
exatamente.
Ser uma boa dona de casa.
Então, assim, é óbvio que é muito mais pesado. Então, assim, aí quando a gente descobre que a gente pode trabalhar, quando a gente decide que a gente não quer casar e ter filho, que não é o nosso sonho principal,
Uhum.
É muito difícil você não se comparar, porque a gente já chega muito atrás dos caras no trampo ou qualquer coisa que a gente faz. A gente, sim, já chega muito atrás, porque foram alguns anos da nossa vida não sendo focados em trabalho, né?
Uhum.
Então, assim, a gente já chega atrás, a gente já se cobra muito mais, porque a gente sabe que qualquer hora um cara pode vir tomar o seu lugar, sabe?
Sim.
É, então, assim, é muito...
Quando a gente tem uma família, ainda a gente fica pensando, eu tô gastando tempo aqui comigo, sendo que eu podia estar fazendo alguma coisa na minha casa.
Eu tenho amigas, cara, que, tipo assim, tem certeza que não vão ser... Que não, nunca vão ter um aumento de cargo na empresa porque teve um filho, entendeu? Porque pode sair do trabalho a qualquer momento, porque o bebê vai precisar. Coisas que, tipo, a empresa deixa clara, sabe? Não clara. Tipo assim, o ambiente deixa claro que isso, uhum, não vai acontecer porque ela é uma mulher e tem filho.
Não vão falar literalmente porque senão o processo vem. É. Mas você sabe.
Então, assim, e a autoestima da pessoa vai pro saco. Porque apesar da mulher ser ótima, e eu fiquei muito puta quando eu tive essa conversa com a minha amiga, da pessoa ser ótima no que ela faz, estar há anos na empresa, ela sabe o que ela não vai ser a chefe do rolê, sabe? E isso é, uhum, muito deprimente. Isso é muito deprimente. Porque a pessoa dedicou vida naquele rolê, entendeu?
Aí se você já não acredita em você mesmo e no ambiente do seu trabalho é desse jeito...
É, sabe? Então, assim...
Como criar uma autoestima?
Nossa, cara. É muito triste, mano. É muito triste. E, assim, eu não... A gente que é meio que autônoma, né? A gente não, uhum, não vê muito isso acontecer, porque a gente tá trabalhando sozinho, apesar da gente sofrer e ter esse medo e tudo mais. Mas quando você tá dentro de uma empresa, uhum, é muito mais embaixo, né? Ah, é, sim, foda, cara. Nossa, é muito difícil. Tem muitos porquês da autoestima baixa, tem muitos porquês da gente se achar bosta. Então, assim, é o que a gente sempre falou no podcast, faz tempo que a gente não fala, e vamos falar aqui agora. Faça terapia.
E você não está sozinho, estamos todos desgraçados.
Você não está sozinho, de jeito nenhum, de jeito nenhum. Porque é desgraçamento da cabeça pra viver nesse mundo, mano. É muito difícil, cara.
Uhum. E ainda mais num contexto, assim, do Brasil, do jeito que tá, o desemprego do jeito que tá. Imagina a cabeça da galera que tá desempregada.
Insegurança,
que...
né, cara?
É muita insegurança, é muito medo. E, tipo, pensar que o seu trabalho tem valor, às vezes não é prioridade no momento. A prioridade do momento é botar comida na mesa, pagar suas contas, conseguir ter um teto pra morar. Às vezes tem família pra cuidar, filho pra cuidar. E pensar em você mesmo, às vezes, não é uma prioridade. E não é uma coisa que você vá pensar naturalmente, sabe? Eu acho que é por isso que é tão bom a gente fazer episódios assim, pra gerar uma reflexão em vocês também, sabe? Porque a gente, como o Ataís já falou, a gente tá sempre nesse drama. Terapia, semana toda, toda semana a mesma coisa.
Lembrando que faz tempo que a gente não fala também, que a gente fala, ah, faz terapia, é porque tem como. Tem muitos psicólogos e psicólogos, sim, que atendem, que fazem serviço social, tem pelo SUS, então, assim, é difícil, dói, mas é bom fazer. É bom fazer, é bom demais fazer. Igual a Carol falou, às vezes não é o seu... É, a coisa principal que você tá pensando, a sua autoestima e tudo mais. Mas isso afeta, mesmo que indiretamente, tudo que você tá fazendo na sua vida.
Sim,
mesmo você achando, sim, que não é a coisa principal.
Nossa, como isso... Olha, isso que você falou agora me irritou num grau. Porque foi o assunto meu e da Jussara ontem. Porque assim, a Jussara faz um trabalho muito foda, muito impecável e... Ela é foda pra caralho no que ela faz e ali, principalmente na cidade que ela mora. Só que os psicólogos da cidade dela, eu não queria falar que são arrombados, mas a maioria são arrombados. É muito querendo passar a perna um no outro, é um negócio meio tóxico. Apesar da palavra tóxico já ter perdido um pouco do sentido, mas é meio que isso, sabe? E aí, eu tava falando pra Jussara, amiga, você é foda, seu trabalho é bom, e blá blá blá. E daí ela falando, ai, dá um desânimo perceber isso, perceber que eu não consigo ver valor no meu trabalho e tal. E aí eu falei pra ela no final, amiga, a partir do momento que você perceber o valor do seu trabalho, o valor do que você faz, esses momentos que dão alguma coisa errada, alguém tentar te passar uma perna, alguém vai plagiar você, que já aconteceu muito. Para. Não vai acontecer mais tão facilmente assim. Porque você vai perceber na hora. Porque, tipo, eu de fora, vendo as coisas que acontecem com ela, por exemplo, ela vem e me conta as coisas que acontecem, eu fico, mano, pelo amor de Deus, como que você não percebeu de cara que isso ia dar merda? E eu acho que é o que você tava falando também, sabe, amiga? Quando você percebe o valor que você tem, você não vai se colocar, por exemplo, em trabalhos merdas, sabe? Você não vai se sujeitar a estar num trabalho que não te respeitam, que não te dão valor, que não vão subir você de cargo, por exemplo, que nem a sua amiga. Você vai saber que, tipo, não é que você é a pessoa mais perfeita do mundo e mais maravilhosa, meu Deus. É que você, o que você faz tem valor. E se uma empresa não te dá valor agora, vai atrás de outra coisa. Continua na empresa que você tá, mas vai procurando outro trabalho, vai fazendo umas entrevistas, vai pesquisando cargos e lugares melhores. Porque é isso, você saber o seu valor não é só pra sua autoestima ficar elevada. É principalmente pra você não se colocar e não entrar em furada, mano. Eu acho que isso que é o pior, sabe? Porque, nossa, eu já me coloquei em cada trabalho merda. O
famoso não ser feito de trouxa, né?
Exatamente. Eu já me coloquei em trabalho bosta por achar que era aquilo que eu merecia.
Era o máximo que a gente ia conseguir. Nossa senhora!
E eu ainda tinha que estar grata de estar naquele trabalho merda.
É, graças a Deus que eu tenho esse trabalho, vou parar de reclamar. Não, não é assim. Olha, vou falar sério com vocês agora. Se você pensa o tempo todo em sair do seu trabalho, o seu trabalho não é tão bom assim, não.
Vou dar outra dica, hein? Se você vai todo dia pro seu trabalho chorando e volta chorando...
Talvez, mas só talvez.
Mas só talvez não seja tão bom e você deveria deixar esse trabalho. Mas quem sou eu, não é mesmo, pra dizer?
E assim, a gente não é otário também de que a Carol acabou de falar, de a gente saber que tá foda de arrumar trampo, da gente saber que oportunidade não cai de árvore. Né? A gente sabe que as pessoas têm seus motivos para estarem nos seus trabalhos bostas, né? Mas
sim,
é aquela coisa, né, gente? Se valoriza para que você perceba que você consegue coisa maior, porque você consegue. Porque as empresas, elas são... As empresas, gente, elas focam na autoestima baixa do funcionário, tá?
Sim!
Elas se alimentam disso, cara. As startups que tem por aí, elas se alimentam da autoestima baixa do funcionário. Então, fique esperto.
Aquela vaga que tá lá, salário a combinar, meu amigo.
Aquela vaga
vai ser combinado de acordo com a sua autoestima baixa.
Vai atrás pra descobrir por que aquela vaga tá aberta. Porque eu já passei por cada coisa, galera. Então, assim...
Nossa, por que será que tem um giro tão grande de funcionário nessa empresa? Por que será?
Meu Deus do
Nossa,
céu.
Nossa, por que será que estão querendo me passar um estágio? Que estágio de 4 a 6 horas, mas querem que eu trabalhe 8 e venha mais uma vez na semana, no final de semana, para limpar o chão da fábrica? E me pagar R$200 e eu não posso falar isso direito pra minha coordenadora. Eu tenho que falar que o negócio é certinho. Por que será?
Nossa, mas isso foi muito específico.
Foi uma vaga de trabalho, de estágio na faculdade.
É, gente, nem tudo dá pra gente jogar as mãos pro céu e agradecer, porque a gente merece coisa melhor.
A gente aprendeu muito pela dor, eu espero que esse episódio te ajude a não aprender pela dor.
Mas é isso, cara. Tentem fazer terapia, acima de tudo. Descobrir os motivos, porque a autoestima tá baixa, porque você não gosta de nada do que você faz, sabe? Por que que isso tá acontecendo com frequência? Por que que eu fico triste toda vez que eu faço um trampo?
Né?
É uma coisa que eu tenho repetido pra mim o tempo inteiro, assim. Por quê? Por que que eu não tô satisfeita com nada que eu tô fazendo, sabe? É uma coisa que eu me pergunto.
Nossa, esse sentimento é foda. Não ficar satisfeito com nada que você faz.
É aquilo que eu falei, né? Essa coisa nova, que eu quero fazer uma coisa nova e eu tô sem coragem. É, sem coragem de pôr as caras. Em terapia semana que vem, vou perguntar. Vamos ver se eu descubro. Porque tá foda, assim, eu tô com muita vontade de fazer uma coisa, já tô perguntando pras pessoas, já tô atrás do bagulho, mas eu não consigo ir.
Dá o último passinho.
É, porque eu tô... Não, não vai dar certo. Eu não nasci pra isso, sabe? Eu já tô me sabotando antes de rolar qualquer coisa, qualquer oportunidade. Então, assim, estamos todos no mesmo barco, como a Carol disse, é uma terapia em grupo isso aqui. Vamos descobrir por que nós estamos com a nossa autoestima baixa e vamos tentar melhorar isso aí, galera.
É, fazer daquela volta por cima gostosa.
Olhar nosso trabalho e brilhar o olhinho, sabe?
Olhar pro que você faz e falar, porra, eu sou foda mesmo, né? Meu Deus do céu.
É isso, galera.
Essa sensação é muito gostosa, cara, nossa. Ir chorando e voltar chorando pro trabalho é uma desgraça, mas olhar pro negócio que você faz e ver que é muito bom, nossa... Nem me lembro. Se em algum momento chorei indo trabalhar, não me lembro.
Não tem dinheiro que paga, gente. Não tem dinheiro que paga.
É isso. Um episódio mais sério. Fazia tempo, hein?
Fazia tempo.
Porque a gente não fazia essa terapia gostosa em grupo aqui.
Tava precisando.
Então é isso, gente. Compartilhem o episódio. Semana que vem, tamo aí de novo. E tchau.
Até semana que vem, galera. E tchau.